E a gente vai conhecer agora uma história de sucesso, né? São 50 anos deste projeto de cidadania. 1966-2016. A jornada científica, que teve início em 66, já se integrou ao projeto Rondon. Atualmente tem como ênfase prevenção de doenças, uso racional de medicamentos, tem também meio ambiente, saneamento, saúde da criança, atenção a gestantes, idosos e mais recentemente, desenvolvimento de cidadania também, não é? E mais recentemente, de 2015 para cá também, uma atenção à saúde animal, não é? Bem, ao longo dos anos, a jornada se transformou em um projeto de educação para a saúde, caracterizado pela prestação de serviço voluntário a comunidades com baixos índices de desenvolvimento. É uma história muito bonita, a gente vai contar parte dessa história aqui com a professora Primavera Borelli, farmacêutica, mestrada em análises clínicas na área de hematologia, doutorado em patologia experimental e comparada. É docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, professora titular, então, nessa área de hematologia, não é? E atual diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Muito bem, professora. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do projeto da jornada.
Dessa longa história, né? E bem sucedida história. A senhora que começou... Ou você, posso chamá-la de você?
Pode, à vontade.
Por favor.
Ficamos você, muito mais, né? Tranquilo, exatamente.
Começou como aluna, participando do projeto, e hoje ajuda na coordenação. É uma experiência tanto.
Eu comecei como aluna em longos idos, né? 74, 75. Uhum. E é uma tradição desse projeto, ele é um projeto coletivo, ele é um coletivo em que os ex-jornadeiros continuam a auxiliar o projeto de diferentes maneiras, né? Ou com palestras, ou com treinamento, sugestões, às vezes pecuniariamente, mas a participação sempre aconteceu, assim como outros colegas, né? Ao longo desses anos todos. E desde a retomada da jornada em 2002, a participação ela foi mais intensa no sentido de participar da coordenação técnica, porque eu acho que é importante a gente observar que ele é um trabalho coletivo de autogestão. E isso é tradição dele, né? Uhum. E a gente mantém. Quer como docentes da escola, agora como diretoria, a gente quer preservar esse caráter coletivo e de autogestão. São os estudantes que organizam toda a logística, todo o treinamento, toda a capacitação, todo o contato com as prefeituras locais, com as empresas que dão auxílio, patrocínio, com os colegas que vêm fazer treinamento, palestras. Então, tudo são dos estudantes, né? São os alunos. Eles que organizam tudo. E nós damos o apoio técnico, logicamente, que as decisões técnicas, quer de exames, de orientação ao paciente, isso é dado e supervisionado por nós. Uhum. Então, eu estou na coordenação, mas é também uma coordenação coletiva, né? Estou eu, a Alice Hermínia, que ela é farmacêutica do Hospital Universitário, que também vai voluntariamente nas férias, e agora mais recentemente o Hospital Universitário também tem entrado nessa colaboração, permitindo o afastamento, porque antigamente ela usava as férias dela para fazer essa participação in loco, e mais recentemente professora Janine e professora Sabrina, também ambas da faculdade. Então, há um coletivo que colabora nas ações da jornada, mas é eminentemente dos estudantes, né? Eles organizam durante o ano inteiro e a execução é durante 20 dias em loco na cidade escolhida.
A gente já vai falar de como a cidade é escolhida, quais são os critérios, mas interessante que a senhora começou então como aluna e hoje coordena, quer dizer, e pôde presenciar, mesmo com a interrupção que houve, né, de 80 até 2002, a evolução desse projeto, né, como a senhora diz, é auto-administrado. Começou lá com uma investigação, né, do transmissor, da esquistossomose. E hoje oferece um tipo de serviço completo em diversas áreas de atendimento da saúde.
Uhum. Ele começou, né, com o professor Demar Pérez, no, que era o linha de pesquisa dele, na pesquisa do transmissor da esquistossomose. Foi o primeiro relato do encontro do transmissor em Peruíbe, no litoral sul. E para esse projeto ele convidou alguns estudantes de farmácia. Uhum. E o que aconteceu? Os estudantes, né, nossos colegas, se depararam com uma situação sanitária precária, condições socioeconômicas, e não dava para ficar inerte, né, frente àquela situação. Então, como os exames já exigiam a execução de exames parasitológicos, começou-se a fazer, então, não só uma prescrição terapêutica para aquelas pessoas já contaminadas, né, infectadas, mas também a necessidade de um trabalho preventivo junto à população, desde hábitos de higiene, mas também a conscientização de que eles precisavam e precisam cobrar do setor público saneamento básico, porque sem saneamento básico o processo é recorrente. Então, o processo, ao longo de 3-4 anos, ele foi mudando radicalmente no sentido de ampliar as ações, claro, junto à comunidade.
Ficando mais completo.
Foi.
Né,
e aí, então, começou, os exames parasitológicos ainda são o carro-cheque, que isso atrai a população, mas, paulatinamente, ele foi estendido, então, às crianças, aos familiares, às gestantes, e hoje, além disso, nós estamos albergando também os idosos como uma faixa etária em que o projeto é especificamente dirigido. Então, nós temos projetos específicos para as crianças em idade escolar, para os idosos e para a família. E depois, projetos que são, aos finais de semana, de campanhas abertas à população no âmbito da saúde pública. Então, são feitos exames para detecção de diabetes, exames de glicemia, colesterol, hipertensão, acompanhados de orientação, né? Eles são a população recebe, no momento, os resultados dos exames. Eles são orientados sobre aqueles resultados, sobre os hábitos de saúde. Indivíduos que já estão com exames altamente elevados, alterados, nós encaminhamos imediatamente para o posto de saúde da cidade ou para um médico para uma orientação imediata.
Né? Que trabalho importante, né? E essencial. Você não só conscientiza a população, como ajuda já nesse início de tratamento. Agora, professora, o projeto já deve ter passeado por cidades no país todo.
É, a gente já foi para Minas Gerais, norte de Minas, várias cidades do Triângulo Mineiro, Campo Florido, Uberaba, aqui em São Paulo, Tupã, Peruíbe, Itanhaém, Córrego Fundo, Santa Cruz da Esperança, Córrego Fundo em Minas, e agora nós estamos em Fernão, que é um município do estado de São Paulo.
Na abertura, professora, eu citei que teve um momento que ele se integrou com o projeto Rondon. Queria que a senhora falasse sobre isso também, então, essa fase, né, da jornada.
Porque ela é uma atividade vinculada ao centro acadêmico, né? O centro acadêmico da farmácia que organiza, havia um setor específico do centro acadêmico que organizava. Na década de 80, o centro acadêmico, ele se desorganiza dentro da escola. Não há continuidade de gestões, né? Isso vem reflexo de uma situação política, né? Que demorou para chegar na escola em termos de desorganização, mas desorganizou o centro acadêmico. E com essa desorganização do centro acadêmico, não havia mais como os estudantes se organizarem. E, paralelamente, já existia o projeto Rondon. Então, os poucos alunos que ainda estavam interessados e motivados acabaram desenvolvendo as atividades junto ao projeto Rondon, né? E a faculdade depois se integrou ao projeto Rondon, a USP tinha o GTU, que era o grupo de trabalho da Universidade de São Paulo, tinha um campus avançado da USP em Marabá, né? Um campus muito bonito, financiado pela universidade, no qual várias unidades da USP participavam também de um projeto de educação, do qual a Faculdade de Farmácia era integrante ativa. Uhum. Então, durante a década de 80, basicamente, a jornada, os integrantes, as pessoas que vieram, foram para o grupo de trabalho da USP. Né? Depois, 89, esse projeto foi extinto dentro da universidade, mesmo dentro do país, ele deu uma queda, né? Questões internas. E na década de 90, vários de nós, professores e jornadeiros, quiseram retomar. E não se conseguiu questões, inclusive, de motivação dos estudantes. Havia nossa vontade, mas a gente não conseguia encontrar eco. E em 2002, o André foi um estudante, ele conheceu o projeto e ele conseguiu motivar os estudantes.
Isso é fundamental.
É fundamental. Não adianta jeito, né? Ter a nossa vontade individual como docente se você não tem, né, a participação dos estudantes.
É claro, é a alma desse projeto, né?
Porque... E foi muito interessante, se me permite, claro. Porque assim, embora tenha um lapso de tempo relativamente grande, de 17 anos, mais ou menos, essa memória ela permaneceu viva na escola. Uhum. Né? Sem nenhum... projeto institucional que a divulgasse. Ela ficou no coletivo, na memória coletiva das pessoas.
Até que ressurgiu,
até que ressurgiu.
Muito incrível, muito legal, muito bacana. Bom, muitas faculdades participam desse processo, alunos de faculdades, agora também os de veterinária, porque também é feito atendimento à saúde animal, né? Uhum. Essa é a fase mais recente do projeto.
É mais recente. Há 3 anos atrás, nós colocamos os residentes da faculdade de farmácia do HU. Isso é importante na interação com os estudantes da graduação, é um outro patamar, inclusive, de atendimento. E há 2 anos, nós conversamos, a professora Sabrina, ela é docente na faculdade, mas a formação dela é de veterinária. E eu também tenho uma ponte na veterinária, meu doutorado foi lá, então é uma relação muito íntima com a faculdade veterinária. E veio a proposta, por que não ampliar também para os animais, uma vez que hoje a integralidade, né, a saúde da família, ela passa pelo bem-estar também da saúde animal. Então, a veterinária se incorporou há 2 anos, um tremendo sucesso. Uhum, a interação da faculdade, né, dos nossos estudantes com os veterinários e na própria veterinária, onde nós tivemos uma reunião, eles estão com mais... residentes querendo participar da faculdade, do projeto, do que das vagas que nós temos disponíveis. Então, realmente um sucesso.
Incrível, incrível. A gente está chegando no finalzinho da entrevista. Claro que as cidades escolhidas são as de IDH baixo, né? Índice de Desenvolvimento Humano, justamente para poder dar esse atendimento específico à população. Para a gente encerrar, qual foi a última cidade ou qual será a próxima?
Nós estamos em Fernão.
Em Fernão.
E é importante a gente dizer que todos esses dados laboratoriais, epidemiológicos, né, que nós conseguimos, nós entregamos sob sigilo de paciente, obviamente, para a Secretaria de Saúde. Uhum. Então, a cidade tem oportunidade de elaborar políticas públicas na área de saneamento e de saúde para a população. Então, não é um ganho importante só para os nossos estudantes. A gente retorna não só diretamente para o paciente que é atendido, mas também para o município que nos recebe.
Um projeto completo, incrível mesmo, uma belíssima história da jornada científica. Conversei com a professora Primavera Borelli, né? Alma, parte dessa história toda. Muito obrigada, professor, e parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade, foi um prazer.
O prazer foi todo nosso.
Tá bom, muito
espaço
obrigado.
Aberto aqui para vocês.
Obrigada.
Obrigada.
Tá, tchau.